サバーラーショ
ー。Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subra Show. Meu nome é Mário e eu estou muito feliz porque eu estou vacinado. E vamos se vacinar, aê, gente.
Bem-vindo ao Clube do Jacaré.
Bem-vindo aos Clube dos Velho Pai que vacinaram, né?
50% jacaré nesse momento da gravação do
podcast. 50% jacaré.
Vocês são tudo cringe, gente.
Aqui é o Mug e, cara, eu ainda fico muito chateado às vezes com pessoas que falam que anime é coisa de criança e que não tem nada profundo neles. Quando o Katachi, ele tá aí pra mostrar totalmente o inverso dessa situação.
Aqui é o Seiji e eu não consigo gostar da Kawaii.
Pra quem que é a Kawaii mesmo?
Kawaii é aquela que fala assim, todo mundo fez bullying, mas eu não participei. Eu não fiz nada disso.
Vocês estão falando é. A inventona, né? Verdade. É verdade. Eu também não gosto dela.
Odeio ela.
Como vocês perceberam, a gente vai falar de Koe no Katachi, a voz do silêncio aqui no Brasil. Esse é um anime um pouco complexo, porque ele fala de coisas um pouco profundas, um pouco...
pesadas.
É, são pesadas, né? São... A gente vai tomar um cuidado um pouco, porque podem ter gatilhos emocionais, né? Então, acho importante a gente já deixar claro que se você tem algum gatilho com bullying ou até com questão de suicídio, de repente não é uma boa ver esse podcast, tá? Esse anime, ele fala sobre isso e a gente vai discutir sobre ele, mas também refletindo um pouco sobre a atuação do bullying no dia a dia, né? Que, pelo menos eu, assim, eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso e eu gostaria de conversar com vocês.
A ideia, eu acho, que desse cast é talvez a gente desabafar um pouco das nossas mágoas de infância, talvez.
Talvez. Antes de começar, eu só quero deixar um recadinho que nós estamos com um grupo no Discord, um servidor. Eu falo grupo porque eu sou cringe. O servidor, ele tá cheio de, sei lá, canais pra você discutir sobre animes, mangás, games, action figure, cosplay e um monte de outra coisa. A gente tá lá, já tem um monte de uma galerinha ali também já discutindo, então não deixe de fazer parte. Entre no nosso site, vai ter o link no Discord em uma das guias, então também nas redes sociais a gente tá publicando. Não deixe de acessar.
Koe no Katachi, também conhecido como A Voz do Silêncio, ela é uma história de gênero de drama, romance, slice of life, escrita por Yoshitoki Oima e publicado pela Weekly Shonen Magazine entre agosto de 2013 e novembro de 2014, com 7 encadernados. Cara, eu fiquei surpreso que é um shonen, na verdade, publicado no revista shonen.
Ele é publicado... o gênero, público-alvo, é um shonen ainda.
Mas ele é mais pesado do que isso, né?
Ele é um drama pesado, mas é que nem, por exemplo, Anohana. Anohana é um shonen ainda, entendeu? Ele é pesado e por aí vai, mas...
Pra mim é mais... Ele seria mais pra adulto, essa história, porque ela... Tem muitas coisas pesadas, né?
O pessoal tende a classificar mais seinens quando existe mais coisa de terrorzinho e sanguezinho. Quando tem gore.
Não é só isso, né? É a compreensão da história, na minha opinião.
É que eu acho que se eles colocam mais 18, vira seinen, sabe? Por exemplo, Gantz, apesar dos protagonistas serem menores de idade, é um seinen. Mas porque tem sexo, drogas e
é isso que eu falei, quando tem, tipo, gore, tem sanguezinho, tem, tipo, peitinho pra fora, coisa do gênero, aí realmente ele acaba virando assim.
E esse mangá, ele está atualmente disponível no Brasil pela New Pop?
A gente comprou aqui, eu tava dando uma folheada.
New Pop, eu tenho um problema de amor e ódio com ela, que eu gosto bastante dela. Eu só fico bolado porque você precisa terminar as coisas que você lança, New Pop. Mas tudo bem.
Contar um pouco da história, né, do Koe no Katachi. Ele conta a história de Shoko Nishimiya, né, que é uma estudante do primário e que tem problemas de surdez. Né, ela é surda.
Foco.
E ela é transferida para uma nova escola, mas acaba sendo intimidada por seus colegas. E um desses colegas é o Shoya Ishida, que é um dos valentões responsáveis, e acaba forçando-a para mudar de escola. E como resultado dos atos contra a Shoko... As autoridades escolares tomam medidas sobre o assunto. O Shoya é condenado ao ostracismo com punição, porque ele fez bullying pesado, chato pra caramba. E agora não tem amigos, não tem planos para o futuro. E anos depois, o Shoichida, ele tenta reparar seus erros. E um dos começos é redimir-se com a Nishimiya. E esse mangá teve um filme pela Kyoto Animation, lançado em 2016. Está disponível pela Netflix. Eu adoro esse... Ainda bem que ele tá de volta.
Primeira vez que eu tive contato com a obra foi pelo filme, né? Eu já assisti mais de uma vez e eu acho ele excelente.
Eu já assisti o filme várias vezes também, cara. Mas a minha primeiro contato foi pelo mangá. Inclusive, mais uma vez, em um podcast, eu quero fazer mais um agradecimento a um grande amigo meu chamado Hideki, que já me indicou N mangás excelentes, e Koinokatachi tá aí incluso. E, cara, eu conheci Koinokatachi por mangá, enquanto ainda estava sendo publicado, só que já logo, já muito próximo ao seu final, né? Então, eu ainda tive um prazer de ficar ansioso pelos próximos capítulos, tá ligado? E depois fiquei muito feliz quando foi anunciado a sua adaptação em filme animado, né? E, cara, foi uma boa adaptação. Eu achei muito legal, embora ela corta bastante coisa, principalmente a parte deles crianças, no meu ponto de vista, tá? Quando o Katachi, eu acho que ele pode ser muito bem dividido em dois momentos, né? Dois grandes momentos, que é a parte quando eles são crianças ainda, e depois quando eles são adolescentes, pré-adultos ali, tá? Tipo, no término do ensino médio, né? Então, a parte deles crianças, eu acho muito rápida e muito corrida na animação pra dar foco pra parte deles adulto, tá? Pode ser que eu até tive uma compreensão errada, mas eu fiquei muito focado, percebi que eles reduziram muita coisa importante na parte deles crianças, mas mesmo assim ainda ficou muito bom a animação que eles fizeram, a adaptação ficou muito boa.
Koinokatachi, eu conheci ele no mangá mesmo, sendo publicado pela fama dele, pela fama da galera que lê mangás, fala assim, pô, esse mangá é muito bom, excelente, eu li, fui acompanhando, li até o final, e aí teve o lançamento do filme, eu vi também, e eu entendo que ele tem que cortar coisas importantes, porque o mangá ele tem mais de 60 capítulos. Vai cortar essa história pra um filme de uma hora e meia? Cara, não tem como. Tem que cortar. Alguns personagens secundários, a história deles, fica um pouco de fora. É, tem que focar na linha principal, que é o casal, os dois ali, né? Então você vê o filme, você fica meio voando, assim. Mas qual é a motivação desse outro personagem secundário? Por que ele faz isso? Por que ele tá assim? Qual é o jeito dele? E no mangá dá pra ler isso, dá pra entender o que aconteceu. Nem no filme a gente sabe por que, de onde veio essa surdez, assim, ou o background familiar dela, né? Por que ela foi parar na escola normal, sendo que ela é surda? Sendo que ela poderia estar começando diretamente numa escola para pessoas surdas, né? Por que ela foi parar numa escola normal, por exemplo? A gente não sabe isso no filme.
Isso é um ponto. O que eu sinto do filme é que ele tenta traçar um objetivo de contar sobre o bullying e as consequências dele. Tanto porque eles cortam muita parte do começo, né, da infância ali, escolar, porque ali já tá muito bem resolvido. Não adianta você ficar só mostrando bullying, 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 bullying o tempo todo, porque que isso é cringe, assim, não no sentido que adaptaram pra o Twitter, assim, da galera nova, mas no sentido de que você se sente muito mal, pelo menos eu me sinto muito mal vendo as coisas que estão acontecendo, né? Então é uma vibe meio ruim. E segundo, porque você já entende, assim, que, pô, ela sofreu bullying, então não adianta você mostrar muito mais, prolongar essa parte da infância, sabe? Porque, resumidamente, é isso. Uma coisa que eu não tem no filme e tem nos mangás é muito mais a relação entre a Nishimiya e o Ishida, né? Tipo, pelo menos o mangá tem muito mais romance, né? E no filme tem a relação deles, mas é muito mais objetiva, sabe? Eu não acho errado isso, eu só acho que o mangá, ele só avisa muita coisa.
O foco do filme é mais o drama mesmo, né, do que o romance. Assim. Mas eu entendo também essa parte mais rápida da infância, né, porque ele já passou a mensagem, tem que passar a mensagem que é importante demais nessa parte da infância. Ela sofreu bullying, porque ela é diferente, e o cara achou que era engraçado fazer o bullying, aí ele viu que sofreu num jeito, e todo mundo deu as costas pra ele, e ele virou o novo alvo de bullying. Ponto. Acabou. Isso reflete no futuro. O foco é quando eles estão mais crescidos.
É legal você ver que teve aquele impacto onde, tipo, o que passa na cabeça do Ishida, que ele era o cara que fazia bullying pra se tornar o alvo do bullying, entendeu? Então, isso realmente mexeu com a cabeça dele e ele percebeu, tipo, o quão
pesado era o que ele tava fazendo, entendeu? Isso eu achei uma coisa muito importante se mostrar na obra, entendeu?
É, mas ó, no filme não mostra os pensamentos dele. Você subentende algumas coisas porque você vê uma reação, sabe, etc. Eu vou citar um exemplo. Quando ele começa a praticar bullying, você não entende a cabeça dele, tipo, o que que tá passando, sabe, quando ele recebe o feedback positivo da sala de, a gente tá dando risada, sabe, das coisas que ele tá fazendo, etc. Você entende, mas na percepção, né, você não concorda, mas entende. Você não vê o que tá passando na cabeça dele, sabe.
A sala em si é muito suavizada no filme, não mostra, realmente foca muito mais no Ishida fazendo as coisas ali do que o restante, entendeu? E sim, o restante também não foi nenhuma flor que se cheira. Criança, é isso que a gente tem que falar, mano. Criança é um bicho ruim, velho. Porque eles não têm papas na língua, eles vão e falam, e palavras ferem, né? Não só palavras como atos, né? Então, cara, é complicado quando as pessoas não sabem tratar outras por elas serem diferentes. Por elas terem alguma coisa que não se encaixa nos seus padrões normais, entendeu?
E o filme, ele também mostra assim como que, pra uma criança, aquelas crianças que estão fazendo bullying, eles acham que o bullying é legal. Putz, uhum. Porque eles estão fazendo, é legal, tá divertido, tá todo mundo dando risada, então vamos continuar. A partir do momento que um sofre o bullying, eu falo assim, pô, isso não é legal. Então eu tenho que mostrar também, cara, porra, o bullying não é legal, cara, pra ninguém. Principalmente aquele que sofre, né? E só quando a pessoa sofre o bullying, ela entende isso, só. Mas não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. A pessoa deveria entender que o bullying é errado desde sempre. E aí, por causa disso, ele acaba tendo traumas. Traumas, porque esse bullying que ele sofreu. Isso afeta a vida dele.
A gente tá falando de bullying, mas eu acho que é bem importante a gente determinar o que é de fato bullying, sabe? Porque hoje em dia se tem uma percepção de que, por exemplo, às vezes um palavreado errado, sabe? Ou até mesmo uma chamada de atenção é um bullying. Como vocês definem o que é bullying? Pode, assim, só deixar bem claro, gente. A gente vai errar aqui, tá? Nenhum de nós é especialista do assunto, etc. Então é mais a nossa percepção, porque a gente não tem uma referência.
Eu não conseguiria denominar exatamente como você falou o que é bullying. Eu vou colocar o que eu senti, às vezes, comigo mesmo. Eu acho que eu tive algumas coisas de brincadeiras excessivas, entendeu? Comigo já no passado. Que às vezes teve coisas que até que nem sentia tanto bullying. Mas sim como uma brincadeira de criança, tá ligado? Agora, quando essa brincadeira ela começa a pegar em algo que é diferente seu, às vezes, tipo, uma coisa que é diferente da sociedade, que não é dos padrões da sociedade, que fere, quando você se sente ferido, aí eu acho que já começa a sair de uma brincadeira pra um bullying, entendeu? Quando você começa realmente, pô, chorar porque por conta daquilo que tá acontecendo com você, entendeu? Mas é difícil exatamente falar, isso é bullying e isso é uma brincadeira. Pela visão de fora, se você estiver vendo, é muito difícil. Você tem que sentar e conversar com quem estiver tendo o ato em si do que tá acontecendo ali, entendeu? Eu acho bem difícil falar sobre isso, né?
O bullying, pra mim, tem que ser primeiro... não precisa ser algo exatamente físico. Pode ser algo falado.
Não precisa.
Tem que atingir a pessoa. Tem que atingir a pessoa dando alguns danos. Não só dano físico, dano psicológico. E tem que ter uma constância.
Isso.
Não pode ser feito uma vez só. É feito toda hora. Em qualquer momento. Qualquer hora, por meio de palavras, atitudes, algum xingamento, uma intimidação, etc. E sempre tem algum alvo. Esse alvo é escolhido, por qualquer motivo.
E geralmente também uma coisa, tá? E isso leva a uma exclusão social da pessoa, da criança e da pessoa em si. Então quando você realmente consegue se sentir excluído, sabe? Isso é fogo, velho, entendeu? Tipo, eu acho que se você tá... Se existe uma exclusão ali, aí eu acho que já é também, mesmo independente do que tá acontecendo, já pode ser considerado um pouco de bullying ali também.
Pra mim, o bullying, ele é igual o Sage falou, tem que ter uma constância. Então, eu acho que tem duas características principais. É a perseguição e a realização de atos, né, pra denegrir, etc., sem motivo. Então, se acontecer esses dois pontos, pra mim é bullying, é claramente bullying. Agora, podem ter outras características que podem determinar, mas tendo esses dois, pra mim, é claramente bullying.
Uhum.
E no anime, a Nishimiya, ela acaba sofrendo algumas dessas coisas, né? Por exemplo, o Ishida, ele começa a atazaná-la por nada, né? O motivo pra ele é porque ela é diferente, ela é surda. Na concepção dele, ele escuta aquela amiga escrota dele lá falar que ela quer se privilegiar porque, sabe, tem que anotar... tem que ficar falando o que o professor tá falando, esse tipo de coisa, né? Ele se irrita por isso. Na cabeça dele tem um motivo, mas não existe motivo, né? Então ele acaba jogando o caderno dela na água, sabe? Fica atazanando ela, toda vez que ela vai falar, ele fica imitando ela, né? Ele chega ao ponto dela sofrer uma agressão física, que ele tira os fones. Os fones não, né? É um aparelhinho aqui. É, aparelho que facilita, né, escutar. E acaba, sabe, dando um dano físico nela, né? Dano físico é RPG, mas acaba sofrendo uma agressão física, né? Vocês acham que esse tema ele foi bem retratado no anime desse jeito?
Não, eu acho que sim, ué.
Acho que sim.
Não, ele foi bem retratado. Chega a um ponto que a gente fica muito incomodado vendo toda essa situação.
Uhum.
Cara, ela não fez nada de errado. Por que ela tá sofrendo tudo isso? Não vem nada de errado, ué. Ela tá ali, na dela. Tá, os outros podem estar se sentindo incomodados. Porra, mas não precisa chegar nesse nível. Caramba. De agressão, de física. O problema dele é que ele quer atenção. Ele vive um status de chamar atenção. Aí ele vê uma pessoa diferente, que ele não tá acostumado a esse tipo. E achou que é engraçado fazer isso. Porque todo mundo tava dando risada e todo mundo dava atenção pra ele. E ele não percebeu que estava agindo fora dos limites do aceitável. Não, já não é aceitável. E mais quando ele extrapolou ainda mais, pior ainda.
Eu acho que deixa claro no anime, por exemplo, no anime, na obra em geral, que ele continua e vai fazendo mais coisas horríveis conforme ele vai recebendo feedback da turma, né? O feedback é a risada, entrosamento, sabe? Ele vai se criando status social ali.
Ou seja, tipo, ele vê o que ele fez, os outros viram. Oh, isso daqui é algo que eu fico... rindo com os meus amigos, né? Meus amigos riram, eu rio junto. Então vamos continuar rindo, basicamente, né? Às custas dos outros.
Ele só entende que ele fez errado quando a sala começa a excluí-lo, né?
Quando aí a coisa se torna contra ele, entendeu?
Exatamente. Eu acho que, assim, vendo a obra, etc., isso é uma coisa que eu até queria conversar depois, mas em qualquer situação não há reparação da escola, da sociedade, né? Pelo menos na obra isso não fica claro, sabe? Como eles deixam essa reparação? Pra mim é papel e responsabilidade da escola em resolver isso, né? E simplesmente excluir não é uma solução, porque vai gerar... Que no caso gerou pra ele, né? Pro Ishida gerou outras consequências, sabe? Tipo, a exclusão social gerou outras consequências. Enquanto, na verdade, eu acho que isso também não é uma característica, é um ponto do anime que eu acho que precisa de atenção, sabe? A exclusão dele gerou consequências, né? Gerou consequências de que ele é uma pessoa reclusa, né? Ele tem medo dos próprios hábitos, etc. Ele tem vergonha dos próprios hábitos e ele tem vergonha de falar com as pessoas, né? Olha pro chão, esse tipo de coisa. Pra mim, nesses momentos, é muito importante que, tipo, a sociedade, principalmente a escola, saiba... resolver lidar essa situação, lidar. Que eu acho que ninguém sabe.
E isso aí eu vou colocar em pauta um dos personagens que eu tenho mais ranço de tudo isso. A gente sabe que por N situações ela não pôde ir pra uma escola focada, assim, tipo, com um tratamento certo pra ela. Mas eu tenho um ranço com o professor que é o Takeuchi, né? Meu, ele trata aquela situação como, tipo, ai, meu Deus, vou ter que lidar com isso de novo, não sei o quê, não quero me envolver com isso, entendeu? Eu sei que no Japão, eu acho que existe uma questão das pessoas não quererem lidar com os problemas das famílias dos outros e coisas do gênero, entendeu? Mas eu acho que pro professor, tá? Isso é uma coisa que tem que ser lidado, entendeu? O professor, ele tem que, tipo, prestar atenção nos alunos. Ele é um professor, entendeu? E, inclusive, eu acho que isso é uma das coisas que eles mais prestam... assim, no Japão, o professor, ele é uma pessoa muito bem vista, tanto é que Existe aquele negócio que até a própria imperatriz se cumprimenta os professores, né? Ela se curva, né? Então, os professores são pessoas bem vistas no Japão, justamente porque eles estão ensinando uma nova geração, entendeu? Eles são professores lá. Professor realmente é um negócio, uma profissão bem vista, entendeu?
É, mas ó, eles ensinam o conteúdo de aula. Eles não ensinam, por exemplo, essas questões sociais, pelo que eu entendo,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque o que eu entendo de como o Japão ele ensina as crianças, é como que é a rotina deles na escola, é muito de ação e punição. A gente vai tratar, sei lá, comportamentos ruins com punição. Eu, pessoalmente, eu não acho que isso é uma boa solução. Até por isso que eu suponho que isso é tudo achismo, que isso leva muitos casos de suicídio, ou é porque as pessoas elas trabalham demais, elas são muito workaholics, sabe? Então, eu não vejo, vendo o anime e vendo outros animes, né, os professores eles recriminam alunos, sabe? Eles falam que, pô, isso aqui é um delinquente, e, tipo, não vai levar nada, etc. Então, eu acho que no Japão a maneira como eles lidam com tudo isso é errada, sabe?
A questão é pressão. É pressão, se você não é capaz de atingir objetivos, você é uma falha. Se você é uma falha, você não merece estar vivo. Ponto. Então, cometa suicídio. É meio isso que eu acho. Assim, mas esse cara também, esse professor, eu também não gosto dele, não. Não gosto porque ele é muito raso, ele é superficial, se é pra fazer bullying... Quer dizer, ele dá risada das coisas que faziam em cima dela e aponta o dedo pra o cara lá. Tá, então ele tá sofrendo bullying? Então, beleza. Ele é o causador de tudo isso. Então, o problema é dele. A culpa é dele. A culpa é só dele. É. Não é das outras classes... Aí o cara fala assim, mas eu também agora tô sofrendo bullying. Fala assim, não acredito em você. Não acredito, você é um mentiroso. O cara que faz bullying agora tá sofrendo bullying? Não acredito, né? É a visão rasa desse cara.
Na obra, a Nishimiya, ela tem necessidades especiais, né? Ela necessita ou de uma escola capacitista, ou de professores capacitistas, etc, né? Vocês já passaram por alguma situação de trabalho, escola, que vocês conviveram com alguém que tinha necessidades capacitistas, ou que tinha necessidades especiais?
Olha, eu vou colocar um exemplo que eu tenho hoje, mas, cara, pra mim é uma coisa já tão normal que... É tipo natural já, entendeu? Hoje, tipo, na minha equipe tem uma pessoa que ela é gaga, né? Ela tem dificuldade pra falar, ela realmente vai falando, tipo, com uma gagueira. Mas, cara, foi uma questão, assim, de um baque logo quando ele entrou e a gente teve uma conversa, até meu chefe, ele chegou e falou, olha, tô contratando uma pessoa, tá? Ele é muito bom, tudo certinho. Só falando aqui porque ele tem um problema de fala, coisa do gênero, tá? E a gente falou, não, tranquilo. E, cara, pra mim é uma coisa, tipo, que nem dá pra se perceber até às vezes mais, sabe? É uma coisa, tipo, que virou, tipo, muito natural mesmo, entendeu? Então é uma coisa que eu acho que não chega a ser tão tão gritante, sei lá. Posso estar até enganado. Mas pra mim é uma coisa hoje que ficou bem trivial, entendeu?
No meu caso, assim, eu tinha um colega que ele tinha uma deformação na mão direita, tinha um pedaço de mão na mão direita, e eu sempre cumprimentava ele na mão direita. De boa. E hoje ele é um ótimo desenvolvedor.
Ué. Como desenvolvedor tem bastante, várias ferramentas assim que podem facilitar, né? Não tô falando que é mais fácil.
Não, mas vai com a mão esquerda, obviamente.
Mas o reconhecimento por voz ajuda, sabe?
Também.
Mas outra coisa, não sei. Isso já é uma coisa que aconteceu comigo bem mais adulto, né? Foi uma questão, tipo, eu com 30 anos. Então eu já tenho cabeça pra lidar com isso. Eu não sei como que seria o eu de 10 anos, 11 anos, tratando com uma situação assim, entendeu? Não tenho como falar.
Eu acho que tudo depende do ambiente, cara. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estudei desde o jardim de infância até a quinta série com um amiguinho que ele tinha síndrome de Down. E pelo fato de eu conhecê-lo basicamente desde que eu tinha 3 anos até meus 10, pra mim sempre foi natural. E uma coisa que eu acho muito importante é que foi importante da escola, óbvio que ele tinha dificuldades, mas a escola sempre tratou ele como um aluno normal, apesar das necessidades. É óbvio que o professor tinha que dar mais atenção pra ele, mas a convivência de todos os alunos com ele era muito importante, sabe? Então, respondendo sua pergunta, pra mim foi natural por causa do ambiente, porque a escola, sabe, determinou que...
Soube lidar.
Soube explicar, olha... gente, ele tem algumas necessidades especiais, o professor às vezes precisa passar um pouco mais de tempo com ele, mas é só isso, entende? E ele convivia com a gente normalmente. Às vezes eu ligava pra ele por telefone, às vezes ele pedia ajuda pra ir na escola e ele me ligava e ajudava ele, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que depende do ambiente, nesse caso. E que nem você falou, acho que todo lugar precisa... Eu, por exemplo, eu sou muito ligado... Eu convivi bastante tempo com pessoas com surdez, né? Tive alguns amigos e até por isso que eu fui correr atrás de como aprender a falar em Libras, etc, né? A gesticular em Libras. Então, isso é algo que faz falta nas escolas, sabe? A gente tem eu não sei a porcentagem agora, mas é uma porcentagem muito expressiva da população que tem audição reduzida ou é surda. E que depende que você fale em Libras, né? Eu quase me formei, né? O menino era de uma turma anterior, eu fiz um crédito com ele na faculdade, fiz uma aula com ele na faculdade, que ele era surdo. Mas a faculdade que eu me graduei, ela oferece um intérprete. De graça, incluso pela faculdade, etc. Então, toda aula o intérprete estava lá. O intérprete se forma com ele, sabe? Toda aula ele tinha que estar lá. Às vezes, uma vez ou outra, o intérprete faltou. Era mais difícil. Aí o professor, ele tinha que lidar com a situação, sabe? Falar, olha, fala um pouco mais devagar pra ele interpretar o AB, etc. Mas pra mim, pra gente também foi uma experiência muito boa, sabe? Então, eu digo que essas experiências são pra sociedade são muito positivas pra você conviver com as pessoas que têm algum tipo de ou necessidade especial ou enfim, né? Tem alguma denominação mais correta pra isso. Hoje as empresas estão oferecendo mais vagas capacitistas, né? Eu acho importante que elas ofereçam, primeiro, para equalizar a situação, e segundo, que essa convivência é importante, sabe? Voltando um pouco para falar de bullying, eu queria saber, tipo, vocês chegaram a sofrer bullying na escola? Na escola ou no trabalho?
Na escola, fundamental, ensino médio, não chamaria de bullying, não. Ensino médio eu não sofri. Ponto fundamental, uma zoeira ou outra, mas não era bullying, não, aquilo. Só eu ficava bravo com alguns, eles ficavam bravos comigo, e era uma relação, sei lá, saudável, entre aspas.
Tipo, eles faziam uma brincadeira e você devolvia, era isso?
Ah, é, ué, eu sou assim, ué, você pode me zoar, que eu vou te zoar de volta, tranquilo. Senai foi pesado, não comigo, com alguns colegas. Senai é um ambiente hostil, demais.
Você estudou de manhã ou à noite?
Integral.
Período integral, caramba. Então você entrava de manhã e saía à noite, ó.
Final da tarde. Era um período punk, então assim... É porque lá só tem macho ali naquele ambiente. Então, por exemplo, se tiver uma mulher ali, vai sofrer bullying. Se tiver alguém mais... Aquele é a pessoa que ele é um pouco mais devagar, então vai sofrer bullying. Aquele mais gordinho, vai sofrer bullying. Aquele riquinho, vai sofrer um bullying pesado. E por aí vai.
Eu acho que ele deve ter aquela pegada mais... De pessoal alfa, sabe? Que aqueles caras mais assim, tipo...
Tem as tribos ali dentro.
Testosterona, sabe?
Tem o grupo... Tem um cara que é o alfa e o grupo que cerca o alfa.
Isso, alfa. Exatamente isso. Tipo, o pessoal acaba seguindo muito um, entendeu?
Tem o grupo do meio e tem aquele que sofre.
E aí, exatamente. E aí, tipo, o alfa fala assim... Esse vai ser o alvo do bullying e o pessoal só vai em cima, entendeu? Tipo, junto na
já
vibe.
Já testemunhei muito isso ali no Senai.
Eu digo que eu sou meio privilegiado, tá? Eu estudei em escola particular toda a minha vida. Não tive muitos problemas, assim, com bullying, sabe?
Mas eu vou falar que escola particular, eu acho que tem muita tendência a ter bullying por outros motivos.
Sim.
Acho que seria pior lá do que uma escola pública. Eu só fiz escola pública a minha vida toda, então. Todo mundo era pobre e ferrado.
O que eu tive muito foi quando eu comecei a ver anime, na verdade, sabe? E isso foi uma coisa... porque eu comecei a ver anime coisa, tipo, muito... Muito tarde até, foi no ensino médio, assim, tipo... Que eu tava começando com meus 15 anos, sabe? E o pessoal... ficava muito mais assim, pô, mas você tá vendo anime, tipo, agora vamos sair pra uma balada, não sei o quê. Eu falo, cara, não é muito minha vibe, entendeu?
Uhum.
Mas o ato de bullying, pra mim, ele não foi tão pesado em si. É, teve um pouquinho com questão de eu ser um pouco gordo, acho. Eu não era tão gordinho assim na época, sou mais gordo hoje eu sou mais pesadinho. Mas foi eu acho que foram coisas mais leves. Eu já presenciei bullying pesados com amigos meus, né? Por N coisas que eu já vi. N coisas, N situações.
Você pode citar ou você acha meio pesado?
Cara, já vi bullying de racismo mesmo. Uhum. Das pessoas, tipo, não quererem falar assim, tipo, ah, mas fulano vai? Porque, tipo, não é... Não, sabe? E você sabia que era por conta de cor de pele, entendeu, cara? Eu ficava muito chateado. Porque era ainda mais amigos meus, tá ligado? E, tipo, eu acabava não indo em rolês justamente por conta que também não aceitavam pessoas que eu gostava, entendeu? Tipo, pro rolê, entendeu?
Uhum.
Comigo, graças a Deus, eu nunca tive tanto problema em si.
Entendi. Mas a escola não agiu em nenhum desses casos, né? Aí é foda.
É, mas assim, quando se juntam as pessoas de grupos diferentes e tal, no mesmo ano, no mesmo local, no primeiro ano, aí juntam um cara ali e assim, ou o cara tem inveja porque o cara é muito bom, ou porque o outro acha que ele vai atrapalhar a intenção dele. Faz bullying. E é bullying na cara dura. E é bullying no refeitório, bullying na sala de aula, bullying no corredor.
É, em todo lugar.
É feio pra caramba. Então, eu não gostava daquele ambiente, não.
É um ambiente muito hostil. A escola é um ambiente hostil no geral, né?
Já. De trabalho eu nunca tive bullying. De trabalho, não.
Não, de trabalho também. Graças a Deus aí já foi uma coisa mais... Coisas que ficaram passadas, digamos assim.
É, mais objetivo o trabalho, né?
Sei lá, as pessoas acabam ficando mais sérias e pensando nos reais problemas da vida, entendeu?
É, a vida bate, mas as consequências do passado ainda permanecem, né?
Uhum.
Se uma pessoa, eu acho que, suponho que se uma pessoa foi bullier, ela continua, assim, pelo resto da vida. Só que as consequências são diferentes, né? Assim, eu me identifico muito com a obra de A Voz do Silêncio porque eu sofri muito bullying, sabe? Na escola, acho que na escola principalmente, né? É, eu acho que eu já comentei aqui que eu estudava e, assim, tava na escola, mas meu momento de liberdade era quando eu voltava e, tipo, brincava na rua, assim. Ficava brincando na rua o dia inteiro. Porque na rua, mano, tava molecada lá, todo mundo brincando junto. Tipo, se rolasse alguma coisa, você já ia lá e respondia na mesma hora, sabe? Só que eu não sei por que na escola, em algum momento, eu sempre fui muito tímido, né? Muito. Eu fui ficando mais retraído. E no ensino médio foi pesado comigo, assim. Eu chegou um momento que eu fiquei muito recluso, assim, eu, tipo, não, basicamente não tinha amigos, sabe? E os caras, os caras que eu falo era homem, era sempre moleque que fazia bullying comigo. Eles pesavam em cima de mim, assim, então era chacota o dia inteiro, era ficar arremessando coisa em mim, esse tipo de coisa. Normalmente eu ficava na minha, tipo, me segurava até chegar no momento de explodir, assim. De, porra, não tolero mais e eu vou pra cima, sabe? É, às vezes que isso acontecia, por exemplo, já aconteceu de, porra, sofrer perseguição, e os caras estão explodindo pra cima de mim e eu vou pra cima de um. E aí os caras fica na miúda, etc. Mas as consequências disso são bem ruins, assim. Às vezes o cara, ele vem em turma pra cima de você, vai te bater, etc. Eu já sofri agressão física várias vezes, já apanhei, já revidei, mas já apanhei bastante. E, tipo, moral, assim, de, tipo, não conseguir estudar. O meu último ano, principalmente, ele foi o pior, assim, porque no meu último ano eu mudei de escola. E foi pra uma escola muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Cada turma tinha 50 alunos. E os professores não davam conta, assim. Não conseguiam olhar pro que tava acontecendo. Eu tinha a minha turma, só que existia uma turma ali de perseguidores, os bullers, né? Os caras eram zoados mesmo. E, cara, quando eles começaram a mexer comigo, foi insano, assim, de me perseguir, sabe? Esperar eu sair da escola pra me perseguir. Porra, tô no recreio, os caras estão me perseguindo, sabe? Esse tipo de coisa. Normalmente, acontecia, tipo, eu normalmente não levava desaforo, né? Se, tipo, quando o cara, as primeiras duas vezes você deixa passar. Quando você vê que o negócio tá pegando fogo, assim, você reage. E quando você reage pra um cara que ele é zoado, ele vai em turma te perseguir, porque ele é covarde, né? Ele só vai em turma. Ele quer se mostrar, etc. É, nessas vezes, principalmente nesse último ano, a escola não fez nada. E às vezes pelo contrário. Às vezes os professores me davam bronca, né? Porque às vezes eu reagia, os professores me pegavam no momento que eu reagia. Me dava bronca, me mandava pra coordenação, esse tipo de coisa. E eu nunca falei pra ninguém, não falava pros meus pais, sabe? É, foram consequências fodidas que eu sofri na minha vida, assim. Eu sinto que muito da ansiedade que eu tenho... Eu sofro de ansiedade, eu sinto que é muito da consequência do bullying que eu sofri, assim, sabe? E a escola não fez absolutamente nada, 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 nada. Quando eu falo que eu me identifico com a voz do silêncio, é porque as coisas que aconteciam com a Nishimiya, é óbvio que são em patamares diferentes. Aqui no Brasil, tipo, a gente sofre muita agressão física. Lá no Japão, eu suponho que seja muito mais moral. Mas é no mesmo, eu coloco meio que no mesmo patamar, sabe?
Eu não tive, como eu falei, muito em questão disso, mas eu lembro também uma época de que teve uma desgraça de um bagulho chamado pescotapa, velho. Puta, velho, que teve... E isso daí foi uma rotação de bullying na escola, tipo, que foi foda.
Era pescotapa, era cuecão também.
Era um bagulho que, tipo, toda semana existia um grupinho que selecionava um novo. Uhum. Obviamente que tem uma semana que eu fui um dos alvos, isso daí, mas foi uma coisa que não foi muito longa, entendeu? Até porque, tipo, eu teve um dia da semana que eu revidei e eu tomei uma chamada de intenção e fiquei suspenso por um dia. Porque e isso é uma coisa que realmente, tipo, foi foda, é foda de se falar, porque, por exemplo... O grupo que fazia esse bagulho não tomou nada, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que realmente... Tipo, é triste de se ver da ação da escola. Geralmente, o pessoal que acaba... O pessoal de bullying, essas coisas... Não sei se eles têm uma estratégia muito boa, tá ligado? Porque...
Tem o cara... A pessoa que faz a malandra, ela sabe os
esquemas. Ela sabe como fazer as coisas e não ser punida, entendeu? Uhum.
Ela sabe dos esquemas.
E quando acontece alguma coisa de você ter que revidar, aí você é o punido, entendeu?
Sim, sim.
Isso daí realmente é uma coisa muito, muito falha do sistema educativo que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Sei lá, eu acho que precisava realmente que as escolas... Eu não sei como que é hoje, né? Então eu também não consigo falar, mas no nosso tempo, menos... Eu acho que deve ter sido um pouco mais complicado. Hoje, eu imagino que o ato de bullying seja muito mais olhado pelos professores, entendeu? E às vezes, talvez até mais excessivamente do que precisa, tá? Mas antes excessivamente do que não olhar, eu acho, entendeu?
Sim. Eu sinto que assim, o que me salvou foram algumas coisas. O primeiro é que... Eu sempre tive minha convivência nas ruas, assim, né, com o pessoal do meu bairro. Então, eu sabia como me virar. E segundo que eu sou alto, então eu sempre fui alto, né? Eu tinha uma vantagem física também. Então, essas duas coisas me salvaram. Se não fosse por essas duas coisas, eu acho que eu estaria muito pior do que... Ou eu teria que ter aguentado muito sapo, sabe? Eu suponho que alguém que tem um físico um pouco desavantajado pra esse tipo de coisa, né? Eu estou falando com um homem, tá? Porque com homem, normalmente, é... coisa física mesmo. Eu sinto que o cara, ele tem que aceitar, sabe? Tem que cair na brincadeira, e isso é foda.
Eu percebo isso também muito. Tipo, o pessoal acaba falando assim, você não tem que se estressar com isso, isso é só uma brincadeira, entendeu? Uhum. Então, sei lá, às vezes não é uma brincadeira só, né?
Enfim. Não, nunca é, nunca é. Só umas dicas, assim, eu já conversei com psicólogos sobre isso, etc., se vocês passaram por alguma coisa que eu comentei ou que a gente comentou, a solução é conversar com alguém pra resolver esse problema. Você não vai conseguir resolver sozinho, né? Você tem que conversar com seus pais.
Familiares.
Familiares, mais importante. Ou com alguém que entenda mais sobre o assunto, sabe? Um psicólogo, coisa parecida.
Isso.
Tipo, não dá pra resolver sozinho. Ou com um amigo que você quer confidenciar também, sabe? É importante.
Então, isso eu acho que pra mim também sempre foi uma coisa boa. Eu sempre tive meu grupo de amigos, entendeu? Uhum. Em qualquer lugar que eu estive, seja estudando na escola A, B ou C, em turno A, B ou C, eu sempre tive um grupo de amigos. Eu senti muito que às vezes eu ficava, às vezes, recluso até no meu grupo de amigos, principalmente na parte... No meu último ano do ensino médio, tá? Tirando isso, e grupo de amigos foi uma coisa que realmente me ajudou bastante.
Bom, acho que pra gente acabar num clima melhorzinho, vale a gente falar agora sobre a obra, né? Por exemplo, o Ishida e a Nishimiya, eles têm um romance, né? Como vocês veem a relação entre eles? Vocês gostam desse romance que é criado na história?
Eu gostei. A princípio, tá? A princípio, quando eu comecei a ver, eu achei que poderia ter ficado um pouquinho forçado. Mas ele começa a virar uma coisa mais natural. No anime, na animação, eu acho que ele é muito corrido, justamente porque é um filme só. No mangá, as coisas vão se desenrolando com o tempo. E vai mostrando coisas a mais um pouco. Eu acho que no se você ler o mangá, você vai aproveitar o romance muito melhor, entendeu? Agora o anime ele fica um pouco corrido, tá? Mas olhando como a obra sendo um todo, né, o mangá e o filme, eu gostei.
Eu gostei também, se você olhar dentro do aqui, da história, porque você vê como os dois têm problemas e alguns fardos carregando também. O Ishida, ele acha que ele é culpado, ele tem aquela culpa de que ele infernizou a vida dela, e por isso a vida dele se virou. Mas ele não joga a culpa mais nela. Ele fala assim, a culpa foi minha e eu tenho que sofrer por isso. Ele aceita que ele vai sofrer. E a Nishimiya fala assim, não, eu quero aceitar. Acho que você entendeu. Só que ela fica depressiva também, porque eu ferrei a vida dele, porque ele tinha uma vida com os amigos. E ela apareceu e acha que ela entra nesse estado suicida. Né? E o cara fala assim, não, você não tem nada disso. Se eu agi mal, é porque eu sou mal. Foi isso, a culpa é minha mesmo, normal, né? Então, se esse é o caminho que devia ser seguido, ficar longe daqueles amigos, eu aceito, né? Então, assim, e no fim, eu acho que eles se conectam, enfim. Um romance, e se você olhar na vida real, ficaria meio estranho.
Mas, pra caramba.
Faz sentido, até vai. O que me incomoda são alguns outros ali, né? Paralelos, né? Mas outros personagens.
Tipo quem?
Deixa eu falar, é Kawaii. Kawaii, ela é uma personagem que... É aquela personagem que me irrita, me cansa. Porque ela assim, não, porque todo mundo fala que eu não fiz bullying. Não, todo mundo fala que eu ajudei no bullying, mas eu não fiz nada. Mas ela fez o bullying passivo, não fez nada. Quer dizer, ela viu, sabia e continuou a vida dela.
É.
Aí, se eu não me engano, o mangá acho que fala assim que ela sofreu bullying. E aí finalmente ela entendeu o que é bullying.
Ah, entendi. No anime não mostra isso, né?
No anime nem mostra isso, né? Parece que ela entende, por amizade, só por isso. Mas não foi por isso, não.
Um dos personagens que eu tenho que mandar, tipo, sei lá, uma salva de palmas aí, eu acho, é a mãe do Ishida. Cara, essa é um personagem que eu realmente gostei muito na obra, cara. Ela é um puta personagem legal e um personagem que faz dar um baque no Ishida sobre, tipo, o que ele tava pensando em fazer, entendeu? Enfim, ela sempre tentou ver o bem do filho, entendeu? Tentar se desculpar pelas coisas do filho, entendeu?
É meio pesada a situação com ela também, porque ela é muito depressiva. Aliás, os pais são bastante depressivos, tanto a mãe da...
A mãe da Nishimiya
também. Da Nishimiya quanto a da Ishida,
E muita gente critica a mãe da Nishimiya por não aceitar, às vezes, as desculpas da... Mas, cara, sei lá, eu não sou um pai, não consigo pensar exatamente, mas eu não sei como eu agiria se eu tivesse um meu filho, tipo, agredido exatamente, entendeu? Então, cara, vocês que criticam a mãe da Nishimiya, vocês têm que pensar realmente, cara, é uma mãe. É a filha dela, ela tem que proteger, entendeu? Então, os pais realmente são fatores bem importantes na obra. Eu gosto dos dois, tanto dos pais, da mãe da Nishimiya quanto da mãe do Ishida e são personagens bem, bem fortes, digamos assim, de se acompanhar. Outro personagem fofinho, rapidinho, véio, ainda aproveitando nossa família, Maria.
A Maria é fofinha.
A Maria é fofinha demais, véio.
Ah, é verdade. Ela é filha de brasileiro, né?
É a sobrinha do Tida, é a filha de brasileiro.
O pai é o Pedro. Pedro.
Pedro. Pedro. Pedro é um nome, bom nome brasileiro.
Bom nome brasileiro mesmo.
Eu acho que eu tô com o Sage, que eu fico puto com essa menina que é isentona também. Porque bullying passivo é real. Eu acho que se você vê o bullying acontecendo e não age, você tá sendo parte daquilo. como alguém que já sofreu bullying. Mas não me desce aquela menina, a psicopatinha da escola lá que influencia o Ishida. Qual que é o nome da menina?
A Ueno.
A Ueno. Putz, nossa, e ela é uma chiclete praga nojenta, tá ligado?
Essa é peste.
Realmente, ela não desce não, cara.
Já teve, já eu consigo conciliar, tipo, a personagem dela com uma pessoa da minha vida, assim, que é exatamente igual, assim. É, mas eu pensei que vocês iam falar de um personagem legal, que é aquele, o menino do amiguinho do Ishida, que eu esqueci o nome.
Eu gosto.
O gordinho, né?
Nagatsuka. Esse é uma pessoa que tem que entrar na vida de alguém.
É, então.
Vai deixar a pessoa em alto astral.
É, eu concordo. Tipo, pra te dar suporte emocional, assim, te ajudar.
Não te julga, não te fala mal, te
aceita. E ainda leva, né, bronca do amigo. E aceita também. Bronca e depois fala, beleza.
Putz, cara. Tamo junto. Sobre o romance do Ishida e da Nishimiya... Eu sinto que no mangá, apesar de eu achar... É estranho falar isso, mas eu acho fofinho a relação entre eles depois, né?
É, então, demora um pouquinho pra você falar, putz, será que isso tá certo?
É. Sabe? A primeira
situação é, tá certo isso, entendeu?
Aliás, eu sou o sommelier de relação que, não tá, que tá errado pra caralho, porque eu gosto de Rate a Girlfriend, então...
Ah, não, você não, tá aí errado, Aí você tá errado em alguns níveis, cara.
É, mas eu acho bonitinha a relação, porém, eu acho que no mangá, meio que ofusca, a relação entre eles meio que ofusca essa coisa do bullying. Eu gosto do anime porque no anime, apesar de ter essa questão de uma paixão da Nishimiya pro Ishida, não sei se é recíproco, porque eu imagino que pro Ishida é muito mais dele ficar com aquele pensamento de que ele fez merda, sabe, etc, e ele quer compensar. Eu sinto que é muito mais isso. E da Nishimiya é mais uma admiração, porque ele é uma pessoa que, além de ter corrido atrás dos erros, ele foi aprender a falar linguagem de sinais do Japão, ele tá sempre com ela, etc. Então eu sinto que é muito mais uma admiração. E essa coisa meio que fica em segundo plano. Então eu gosto disso, e isso culmina pro final, o final do anime, né? Porque no final do anime, é diferente do mangá, o final do anime acaba quando o plot principal do anime, que é toda essa coisa do Ishida dele, sabe, ter essa culpa dentro dele, de ele não conseguir olhar pra cara das pessoas, quando isso some. Pra mim é uma cena maravilhosa quando ele tá no festival escolar e ele se livra daquela carga, daquele peso que ele tava, e ele simplesmente começa a chorar. Ele não entende muito o motivo dele estar chorando, mas ele se livrou daquela carga, né? Tipo, eu acho que todo mundo já passou por isso, de ter um alívio, assim, uma carga que você tá segurando por anos e se livrar, assim, é maravilhoso. Então, eu sinto que principalmente no anime é isso, né? Tipo, o anime acaba quando o plot principal se resolve, né? Ele se livra dessa carga e não tem o romance, né? Não mostra o romance depois. Mas o mangá mostra, né?
O mangá, ele mostra, acho que uma reunião depois, né?
Um pouco mais de exatamente isso. Eu acho que o último... capítulo, faz tempo que eu li, velho. Mas tem um capítulo de encerramento com eles um pouquinho mais velho.
É, no terceiro ano, né?
Sim, é isso. Na hora de encerrar, né, o pessoal se reunindo na escola e eles dando as mãos juntas, indo pra uma porta.
Mas eles estão de mãos dadas.
É bonitinho.
Mãos dadas no Japão já é casamento. Já é casamento.
Pode implicar num casamento. Aí eu não sei, cada um com sua visão.
Gente, antes de terminar esse podcast que eu tô vendo que tá indo pro final, eu queria colocar em pauta sobre, rapidinho, tá? Sobre dois animes que eles tratam um pouco sobre bullying. Na verdade, um nem trata tanto, a outra mais forte, que são mais recentes. Eu queria a opinião de vocês sobre os bullying tratados nesses dois animes, tá?
Falei.
Um, eu acho que vocês já devem imaginar, tá?
Ele é Naruto?
Tá bem famosinho. Não, cara.
Naruto
não,
sofreu cara, bullying, pô. Não.
Também tem.
E olha que história de superação. O cara virou presidente do país dele, mano. Porra.
Pô, beleza. Tá, também tem. Mas não é dele que eu tô falando. Tá? É um bem mais famosinho atual, que é o Nagatoro-san.
Tá, ele é estranho.
Então, esse é um anime onde, tipo, o pessoal fala muito que ele romantiza o bullying.
E romantiza mesmo.
Assim como... Aí o pessoal acaba falando assim, mas quando o Katachi também tem romance com bullying, entendeu? Mas eu acho que é totalmente diferente a pegada disso daí, entendeu?
Então, eu vou me arriscar a falar que eu acho que também tem uma relação de mestre-servo, que é vista de uma forma sexual. Uhum. E eu acho que na Garota Santa é uma pitadinha disso.
É um sadismo aquilo.
Né? Eu não sei julgar nesse caso. Eu só não
consigo... A garota gosta do cara e fica fazendo bullying pra chamar a atenção dele. Isso é estranho.
Mas é relação de mestre e servo.
Eu vou falar. Eu tentei já assistir esse anime, eu acho que umas duas vezes. E eu assisti, tipo, três... Na verdade, a primeira vez eu tentei ler o mangá. Porque me indicaram, falaram, não, eu não sei o que, é bom, e depois... Beleza.
A Ritinha depois... falou que é bom também, eu tô de ver também, eu não...
Então,
não
e, assim. Aí depois a Ritinha falou, e eu fui tentar assistir, e eu falei, cara, dropei no terceiro episódio, porque falei, cara, não me condiz muito do que a proposta não me pegou do jeito que deveria, eu acho.
Mantenha a sua normalidade, a sua sanidade, não precisa encarar esse anime, não.
É.
Fica enfim, lá.
Pô, não sei, se melhora muito... Sei lá, talvez não me pegou do jeito que tinha.
É, tá? Ou avisem pra gente aí em que parte começa a melhorar pra gente pular.
Finalzinho, quando aparece a presidente, e a presidente é estranha pra cacete.
Mas então é a segunda temporada do anime, né? Se for a segunda temporada, a gente assiste.
Vai demorar muito tempo. E ela já saiu do mangá.
Ah. Outro anime que eu queria colocar em pauta aqui também tem a parte de bullying. E, assim, o foco não é isso, mas acontece. E é um anime também bem falado na atualidade, que é Boku no Hero Academia. Onde a gente tem aí um bulinador e o alvo do bullying meio que se tornando os melhores amigos, entendeu?
Você tá falando do Bakugou e Midoriya?
Bakugou e Midoriya. Porque, assim, o Bakugou é um inferno na terra do Midoriya quando eu era criança, cara.
Bakugou é um mala.
Né?
Mas você acha que é bullying? Que é perseguição? Porque eu não vejo tudo se voltando contra ele. Eu sinto o Midoriya querendo fazer parte de um grupo alfa. Mas é meio que uma relação de subordinado, sabe?
Ah, não, cara, pra mim eu acho muito... Na verdade, assim, o que você vê das lembranças e do passado, eu acho que é um bullyingzinho sim, cara, tá? Principalmente na... tudo bem que o Midoriya, ele procura, né? Ele quer estar no grupo do Bakugou. E o Bakugou, ele fala, sai de mim, carrapato, tá ligado?
É.
Tudo bem. Talvez realmente eu não tinha pensado tanto por esse lado. Mas eu acho que, sei lá, ele às vezes, tipo, procura irritar o Deku meio que de graça, às vezes, também.
É, porque ele tem invejinha dele, né?
É.
Acho que sim.
Enfim, mas beleza. Eu queria colocar esses dois casos aí, porque já que a gente tá falando de bullying, e eu achei válido colocar, porque eu tenho certeza que as pessoas falam sobre esses dois casos aí, quando pensam também em bullying nos animes.
Mas eu acho que tem muito anime. Eu citei Naruto, e Naruto sofreu bullying mesmo.
Naruto assim, sofreu bullying mesmo, ele é excluído. Excluído pela... Não, e ele é um bullying não só pelas crianças, ele é um bullying pela Vila da Folha Oculta inteira, ele é excluído, cara.
É isso mesmo, eu acho
fudido isso. É, cara, é realmente...
E eu acho que tem muitas outras histórias que sofrem bullying. Acho que história de delinquente, assim, de mangá com delinquente, também é o cara excluidão, esse tipo de coisa. Ó, sabe um personagem que sofre bullying? Em One Piece? Chuta, o primeiro episódio.
É o Kobe.
É o Kobe.
Kobe sofre bullying.
Quando eu penso em bullying, eu penso em Chopper em One Piece.
Chopper?
Não,
o Chopper
que é isso? Bullying? Chopper não.
O Chopper sofreu bullying pelas outras renas, gente, porque ele tinha nariz azul.
É verdade, verdade, não tinha pensado nisso.
Mas o Kobe, ele superou o bullying, virou um puta, né? Capitão da marinha.
Exemplo de superação. E outro que ficou, tipo, meio que, tipo, junto com o bulinador ali também, porque ele virou amiguinho do Helmepo.
É verdade, caramba, verdade.
Os oprimidos se tornam opressores, né?
Não, ele não vai virar opressor não, pô.
Não, mas, pô, ele é da marinha, ele tá contra o Luffy, é o opressor aí. Pra você que ouviu até agora, eu sei que foi um tema muito pesado, mas eu espero que vocês ou entendam um pouco das coisas que a gente falou, ou que isso sirva como... Sei lá, se você passou por alguma coisa parecida, assim, e se identificou de alguma maneira, comenta pra gente, manda um e-mail ou entra em contato através das redes sociais, ou entra no nosso servidor do Discord pra discutir se você passou por alguma situação de bullying, ou o que você acha de Koi no Katachi, né, de Voz do Silêncio.
E aproveitando também, pessoal, do Discord, depois que vocês terminarem aí de escutar esse podcast, se quiser, entrem lá no Discord lá e comentem um pouco, e a gente vai debater um pouquinho sobre esse podcast junto com vocês.
Boa. Acho que é isso, gente. Até a próxima.